Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos de hoje. Iria começar por dar nota das diligências que ontem me foi solicitado que realizasse relativamente à audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, que estava agendada para hoje. Eu falei ontem, ao final da tarde, depois da nossa reunião de ontem com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, que a nota que me deu é que o impedimento era de natureza pessoal inultrapassável hoje, e que, dada a natureza pessoal invocada, tinha conhecimento, porque houve contacto, enfim, através dos serviços da Comissão, logo ao início da tarde, quando a questão aqui foi colocada pelos colegas, tinha conhecimento que havia mas só conseguimos, dado que ambos estávamos ocupados, não é? Só conseguimos falar ao final da tarde, que tinha feito também uma tentativa de insistência, de clarificação, mas que a razão invocada foi de natureza pessoal e, portanto, nessa medida não seria possível de todo realizar a audição hoje, nem tinha condições de prestar esclarecimentos mais detalhados. E que estão a ser feitas as diligências, eu reiterei que há firme propósito da Comissão de realizar esta audição com a maior brevidade, não tendo a ver com o processo legislativo, em princípio deve ser numa reunião ordinária, isto é à quarta-feira, e que a próxima quarta-feira, dia 11, até ver, temos agenda disponível e teríamos todo o gosto em fazer essa audição. É os esclarecimentos que tenho a prestar sobre esta matéria. Também sobre a reunião de hoje à tarde, considerando que a agenda tem uma grelha relativamente curta, a indicação que eu dei ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é que, em princípio, começaríamos 5 horas. Para ele estar cá por volta das 5 horas, não é? Portanto, logo a seguir ao plenário, dado que a grelha é de cerca de hora e meia, não é? Muito bem. Muito bem. Veremos, depende dos senhores deputados a profundidade dos esclarecimentos que têm a prestar ao Sr. Secretário de Estado. Se tiverem muitos esclarecimentos a prestar, a solicitar, a reunião poderá prolongar-se, não é? Não tenho por hábito cercear o direito à palavra dos colegas, não é? Portanto, o Sr. Deputado Duarte Pacheco está em condições de colocar muitas e complexas questões, invocando todas as rondas a que o regimento lhe permite, não é? Bom, passemos aos restantes pontos de ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a aprovação de atas. Estamos em condições de considerar estas atas aprovadas. Bem. O segundo ponto é a votação do relatório sobre a Conta Geral do Estado. Foram feitas um conjunto de alterações na sequência das sugestões, quer do PSD, quer do PCP. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, sei que circulou o texto. Estamos em condições de votar o relatório? Então, vamos votar. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade e está, aliás, agendado já para debate em plenário, dia 18 de junho, relatório da Conta Geral do Estado. O terceiro ponto é a votação de um parecer sobre a proposta de lei 224-12, autoriza o Governo a aprovar o novo Código de Procedimento Administrativo. A Comissão Principal é a primeira Comissão, nós somos aqui, foi considerado pela Sra. Presidente que há conexão com a nossa Comissão, e há um relatório da Sra. Deputada Conceição Ruão, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, também o Sr. Presidente. E então passava de imediato. Eu não queria ser muito exaustiva, mas a verdade é que também o trabalho foi árduo e, portanto, penso que há a necessidade de alguma referência. A presente iniciativa é uma proposta de autorização legislativa. Com este documento, o Governo visa obter autorização para legislar e aprovar um novo Código de Procedimento Administrativo. Foram observados os requisitos formais, de acordo com a nota técnica está também cumprida a lei de formulário. A nota técnica sugeria a audição de uma série de entidades que emitiram parecer e estão já publicados no site da Assembleia da República. Na presente iniciativa legislativa são indicadas matérias, umas a rever, as matérias a rever, o prazo da duração e em anexo está o decreto-lei já elaborado para dar execução à referida autorização legislativa. Muito proativo. É o objetivo do Governo tornar o funcionamento da administração pública mais transparente e mais eficaz e mais acessível e próxima dos cidadãos. Apresenta como razões para a presente iniciativa a necessidade de conformar este diploma, esta proposta de lei, com alterações constitucionais e alterações no direito ordinário, novas exigências à administração pública e novos bens no âmbito do provimento de novos bens e serviços, ainda refere a experiência acumulada ao longo dos 20 anos, vastos contributos da doutrina e da jurisprudência, entretanto também absorvida no presente proposta de decreto-lei, proposta de lei de autorização, soluções encontradas no âmbito do direito comparado, bem como contributos escolhidos no âmbito da consulta pública que teve, de facto, importância decisiva nos contributos e para as matérias inovadoras, ao ponto do Governo entender que se trataria a sua incorporação, geraria um novo código de procedimento administrativo. No conteúdo da proposta existem matérias que vêm no alinhamento ainda do código em vigor, vêm outras que inovam e outras que rompem em relação ao código ainda em vigor. Como novas aparecem as conferências procedimentais, uma verdadeira inovação, os atos endoprocedimentais, também a regra passa a ser a do deferimento tácito quando tal esteja expressamente previsto e determinado, a proibição da eficácia retroativa de regulamentos impositivos e sancionatórios e que contenham direitos e interesses legalmente protegidos, a possibilidade de atos anulabilidade de atos praticados ou de contratos celebrados dos quais, não tendo sido suscitada qualquer suspeição, haja razoabilidade de dúvida séria sobre a imparcialidade do órgão. A possibilidade de atribuição de efeitos jurídicos a atos nulos. Ainda também a possibilidade de a invalidade de atos dos quais não resulte de inconstitucionalidade poderem apenas ser anulados no prazo de 6 meses. A revogação de atos administrativos com base em conhecimentos técnicos e científicos e a alteração anormal das circunstâncias que determinaram a sua decisão. Ainda a parte relativa aos atos constitutivos de direito e a possibilidade da sua revogabilidade desde que esteja inserida uma cláusula de reserva de revogação e se verifiquem os pressupostos subjacentes. Também em termos de garantias administrativas, há prazos comuns que correm e há prazos que se suspendem para que não haja atropelo de outros. A regulação do incumprimento do dever de decidir, o que é uma novidade, e relativamente à parte dos contratos públicos, na parte que mais conexão tem com esta comissão, temos enunciados normas gerais disciplinadoras relativamente à espécie de contratos, procedimentos pré-contratuais e ainda à exigência da aplicação pelos órgãos da administração pública, mesmo no âmbito de contratos de sujeitos a um regime de direito privado, de princípios que no âmbito do Código de Procedimento Administrativo acolham princípios constitucionais. Há também uma série de diplomas, sem ser exaustiva e que não queria amassá-los muito, que estão em alinhamento com o Código ainda em vigor, designadamente da eficácia do ato administrativo, e aqui uma modificação muito relevante, porque exige que os atos administrativos que imponham deveres e encargos só produzem efeitos a partir da notificação ao interessado e não a partir da publicação ou da execução, como até agora. Relativamente à invalidade do ato administrativo, também é um bocado mais permissiva, de acordo com o que está no pedido de autorização. Portanto, ainda dos princípios de direito administrativo, há uma ampliação, estando consagrados o princípio da administração aberta, da cooperação leal com a União Europeia e dos princípios aplicáveis à administração eletrónica. A deputada relatora exime-se de apresentar o seu parecer sobre este, portanto, a sua posição pessoal sobre esta proposta de lei. No entanto, é de entendimento da Comissão que ela reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário e sugere-se que seja remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, com a qual foi estabelecida a conexão na apreciação da presente proposta de lei. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, quer pelo relatório circunstanciado, elaborado, quer por esta, julgo que bastante útil, resenha dos aspectos mais significativos com natureza inovadora, não tanto da iniciativa legislativa que formalmente iremos votar, mas do anteprojeto de decreto autorizado que o Governo remeteu, acompanhando a lei de autorização que iremos discutir e votar na próxima sexta-feira. Está em discussão, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada, a relatora, a Sra. Deputada Conceição Bessa Romano. Tinha dois comentários, um de conteúdo, relativamente ao de conteúdo, outro de aspecto mais formal da apresentação. Relativamente ao conteúdo, logo na primeira página, logo na primeira frase dos considerandos, diz-se, tem lá a frase, faça ao seu conteúdo inovador. Isto já constitui uma opinião do relator relativamente ao conteúdo da autorização legislativa e do decreto-lei que lhe está anexo. Além disso, justifica-se a existência de uma autorização legislativa face ao seu conteúdo inovador, ou seja, e isto parece-me desadequado, portanto, quando o Governo pede uma autorização legislativa, justifica-se uma autorização legislativa, não devido ao conteúdo mais ou menos inovador das propostas, não também devido à dimensão das propostas, mas com outros critérios. Portanto, o que eu sugeria é que se retirasse esta face ao seu conteúdo inovador e dimensão das propostas. Penso que é desadequado, neste ponto, fazer esta referência, até porque, como disse, constitui já uma apreciação da deputada relatora, relativamente ao conteúdo da proposta de lei. Relativamente à forma, isto está feito, e desculpe-me, Sra. Deputada, a frontalidade, mas está feito de forma pouco cuidada. Tem aqui muitas falhas, muitas gralhas, com falta de concordância de género e de número, frases sem verbo, aspas que são abertas e que não são fechadas, palavras que são escritas, umas de acordo com o acordo ortográfico, outras não. Portanto, eu o que sugeria é que se pudesse fazer uma limpeza do texto de forma a retirar e a corrigir estes aspectos. Não vou enunciá-los aqui, mas poderei deixar os meus apontamentos à Sra. Deputada para depois fazer as correções que se use se entender. Mas a única questão que eu colocava do ponto de vista de conteúdo era aquela frase fácil, conteúdo inovador, que eu sugeria que pudesse ser retirado do relatório.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, somente para saudar a Sra. Deputada Conceição Bessa Romão, ainda por cima, sendo este um relatório que não é relatório formal da Comissão, no sentido que é para remeter à primeira Comissão, mostrou um estudo da matéria e um cuidado profundo com que foi feito o relatório, visto que não é daqueles relatórios, entre aspas, chapa, que muitas vezes todos nós já fizemos nesta comissão para cumprir calendário. Mostrou muito mais do que isso, um estudo da matéria, e gostava de saudar a senhora deputada pelo facto. Muito obrigado.
Não tenho outros pedidos de palavra. Devolvia a palavra à senhora deputada Conceição Bessa Romão para, designadamente, reagir aos comentários.
Claro. Senhor Presidente, muito obrigada. Agradeço os comentários. De facto, não tenho nenhuma objeção em tirar esta menção face ao seu conteúdo inovador e dimensão das propostas. Não? Se isso for a causa para a sua aprovação, não terei qualquer dificuldade em retirá-lo. Relativamente, eu quero alertar que este relatório me foi distribuído na última quarta-feira. Agradecia de facto, porque não é habitual eu ter alguns erros e designadamente uns no âmbito do acordo ortográfico, outros não. Eu assumi que este relatório estaria feito fora do acordo ortográfico. Aliás, poderá ler-se em nota de rodapé logo na página seguinte. Mas agradeço que me dê as indicações que entender por necessário, Sr. Deputado, e depois avaliarei da justeza das correções antes de se remeter o relatório e antes de ser assinado, ter a assinatura final. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu acho que poderíamos fazer o seguinte, como tem sido, aliás, praxe da Comissão. A Sra. Deputada acolhe aquilo que é uma observação substantiva, portanto, poderemos considerar que o relatório será votado com essa correção, que será introduzida, e com a abertura também para, diria que em conjunto entre a Deputada Relatora e o Deputado Paulo Sá, ao qual agradeço esta atenção a estes aspectos, vá lá, mais formais, que sejam feitas todas as correções que forem consideradas adequadas. O relatório pode, aliás, antes de ser assinado, circular pelos coordenadores só para verificação, se não há nenhum problema. Vamos então votar nestes termos, não é? Votos a favor? Está, julgo que aprovado por unanimidade. Passamos ao relatório seguinte, é um relatório sobre a proposta de lei 225-12, também uma autorização legislativa, autoriza ao Governo a alterar o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Também está agendado para sexta-feira. Sr. Deputado João Galamba, é relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, não vou ler exaustivamente o relatório, eu penso que ele é factual. Isto é uma transposição de uma diretiva no âmbito do Basileia III e do conjunto de medidas que têm sido tomadas nos últimos anos no sentido de reforçar a supervisão bancária. Dentre as alterações, destaca-se estabelecer... Acho que não vale a pena tratar ali cada um dos pontos, o relatório foi distribuído, portanto... Penso que é claro, a única dúvida que o Partido Socialista tinha era a justificação para isto ser uma autorização legislativa, se a maioria pudesse, porque é um pouco estranho uma matéria desta dimensão e desta importância. Temos 3 minutos para debatê-la no plenário, já esta sexta-feira, e o Partido Socialista estranha apenas um pouco que não seja melhor fundamentada a razão pela qual isto se trata de uma autorização legislativa. Obrigado.
Está apresentado o relatório e colocada uma questão que julgo que não é refletida no relatório, não é? Mas... claro, com certeza. Muito bem. Não, percebi isso, por isso é que eu estava a dizer. Está a pedir a palavra? Não? Portanto, então vamos votar o relatório. Então, e vamos votar o relatório. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade. Quanto à questão... Como diz o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, eventualmente o Sr. Deputado ou o Deputado do Partido Socialista que intervier no debate terá a oportunidade de a colocar ao Governo na próxima sexta-feira. Sra. Deputada Conceição Bessa Ruel.
Eu tinha só uma dúvida relativamente às alterações. O Sr. Deputado sugeriu também as alterações no âmbito do acordo ortográfico. Eu, por opção, não as integrei. Como é que o Sr. Presidente, subscrevendo o parecer comigo, eu só não queria criar nenhum problema a ninguém. Peço desculpa, mas...
Senhora Deputada, eu tenho aqui uma visão institucionalista, isto é, no plano da liberdade de expressão...
Porque ela está assinalada.
No plano da liberdade de expressão, respeito a forma como os senhores deputados usam a língua, sendo que em documentos oficiais o acordo ortográfico é um tratado internacional aprovado na Assembleia da República e que vincula a ordem jurídica portuguesa. Portanto, não lhe estou a dar a minha opinião, enfim, não quero abrir aqui um debate que, aliás, não é competência desta Comissão, mas no plano institucional julgo que é esta a resposta que poderei dar. Passamos ao ponto seguinte, é um relatório sobre uma iniciativa do Partido Socialista, projeto de lei 612, assegura a transparência e o bom governo, Também aqui é competência da primeira comissão, nós somos, foi considerado que existia conexão, e é manifesto que há conexão com a nossa comissão. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Projeto de lei número 600/12, terceira, intitulado Assegura a Transparência e o Bom Governo, visa reforçar e ampliar a transparência da atividade da administração pública, designadamente regular e garantir o direito de acesso a documentos relativos a essa atividade e estabelecer as obrigações de boa governação, bem como as consequências da sua violação. Tem aqui alguns traços marcantes que eu daria conta, designadamente consagrar a par dos princípios da publicidade, da transparência, da igualdade, da justiça e da imparcialidade que já estão previstos, o princípio da participação, concorrendo também com os princípios da responsabilização, da eficácia e da coerência para garantir o bom governo. Além do mais, define o que se considera para efeitos da iniciativa o tratamento da informação, a disponibilidade, a autenticidade e a integridade, bem como sujeito aos serviços de interesse geral, objeto de privatização ou concessão, ao âmbito de aplicação desta lei. Por outro lado, introduz a regra da transparência ativa, obrigando as entidades sujeitas à nova LAD a publicitarem nos seus sítios da internet todos os documentos cuja publicação seja obrigatória. Obriga também estas entidades a assegurar de forma permanente e atualizada a disponibilidade para consulta dos cidadãos de um elenco significativo de informação e documentação e, talvez mais importante, cria em substituição da Comissão de Acesso dos Documentos Administrativos o Conselho para a Transparência e o Bom Governo, que assume as atribuições e competências da CADA, a que são aditadas duas novas competências: emitir resoluções que visem assegurar a boa execução desta lei, bem como injunções visando a cessação da sua violação e desencadear, junto das entidades competentes, participações tendentes à instauração de processos disciplinares contra responsáveis pela violação desta lei. Um outro aspecto nuclear, cria o portal da transparência, definindo os princípios técnicos aplicáveis a este portal, consubstanciados na acessibilidade, interoperabilidade e reutilização. E, portanto, ao fim e ao cabo, em princípio, reúne todas as condições para que a COFAP seja de parecer que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado Paulo Sá.
Gostava de começar por cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Votaremos favoravelmente o relatório que nos parece factual e correto, mas não podia deixar de assinalar que não está no formato habitual da Comissão de Orçamento e Finanças para a apresentação dos relatórios.
Senhora Deputada Cília Meireles.
Só, neste caso é uma dúvida sistemática e meramente formal, mas há um formato obrigatório ou isso fica, só para a minha informação futura, ou isso fica ao critério da nossa liberdade, diria eu, quase estética?
Não, não há nenhum formato obrigatório, há, eu diria por praxe procedimental da relação entre os serviços de apoio da Comissão e a assessoria dos vários grupos parlamentares, se me permitem colocar a questão desta forma diplomática para todas as bancadas, portanto, há uma praxe de estruturação dos relatórios. O único requisito a que os relatórios estão, de facto, submetidos é cumprirem o que está estabelecido no regimento da Assembleia, não é? Quanto àquilo que são os aspectos de referência obrigatória, e julgo que este, não respeitando a tal praxe, cumpre esses requisitos, não é? Plenamente. Não temos quórum, não é? Julgo eu, se... Não, é que o CDS... Nenhum dos senhores deputados do CDS julgo que ainda se transferiu para o PSD. Se me permitem... Se me permitem aqui uma referência informal com a amizade que... Então, muito bem. Passemos ao ponto seguinte e votamos, entretanto, votamos apenas. Está. O ponto seguinte é o projeto de lei 601-12, também do Partido Socialista, que dá cumprimento a recomendações dirigidas a Portugal em matéria de combate à corrupção pelo chamado Grupo Greco do Conselho da Europa, pelas Nações Unidas e pela OCDE. é também uma matéria que foi distribuída à primeira comissão, nós fomos considerados à comissão com a qual existia conexão. Relatória do Sr. Deputado Pedro Pimpão, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar todos os colegas. O relatório também é um relatório factual. O projeto de lei que está em cima da mesa, o 601, foi admitido em 12 de maio e baixou, como o Sr. Presidente fez referência, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e, naturalmente, que em conexão veio à nossa Comissão para a emissão do parecer. Este projeto de lei já está agendado para a ação plenária de dia 4 de junho, ou seja, hoje à tarde, para o plenário de hoje à tarde. Foi uma iniciativa de 8 senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o objetivo, tal como está na epígrafe do próprio projeto de lei, é dar cumprimento às recomendações do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, à aplicação da Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas e também à aplicação da Convenção da OCDE contra a Corrupção dos agentes públicos estrangeiros, transações comerciais internacionais. Estão aqui elencadas as principais alterações que implica este projeto de lei, nomeadamente ao nível do Código Penal, ao nível da Lei 3487, de 16 de julho, que estabelece os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, da Lei nº 20, de 2008, de 21 de abril, que criou um novo regime penal de corrupção no comércio internacional e no setor privado, a Lei nº 50, de 2007, a Lei nº 19, de 2008, 21 de abril, que aprova as medidas de combate à corrupção e que procede à primeira alteração à Lei 5 de 2002, relativa também ao combate à corrupção. Naturalmente foram pedidos pareceres pela Comissão de Assuntos Constitucionais ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior de Ministério Público e à Ordem dos Advogados e, naturalmente, que a opinião do relator, ou seja, no caso próprio do Grupo Parlamentar do PSD, será transmitida também, ou será será transmitida na discussão no plenário deste projeto de lei, que também está conectado com outros projetos de lei que vão estar em discussão hoje à tarde em plenário. E, portanto, reúne todos os requisitos do ponto de vista legal e regimental para subir a plenário.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estamos na mesma circunstância, portanto, não há pedidos de palavra, o relatório é claro quanto a a análise que faz, vamos suspender a votação, esperando ter aqui em breve condições para realizar também a votação deste relatório. O ponto seguinte talvez possa ser tratado, uma mera deliberação de admissibilidade e distribuição de uma petição, 397-12, de um conjunto de cidadãos que solicitam a redução imediata do IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis. Cabe ao PSD indicar relator. Bem, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Ponto seguinte é também a admissibilidade e distribuição de uma petição, 398-12, da iniciativa do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Alvostrelo, contra o encerramento dos serviços de finanças de Alvostrelo. Cabe ao PS indicar aqui relator.
Pode ser a deputada Catarina Marcelino.
Senhora deputada Catarina Marcelino. Finalmente, nesta matéria, em sede de distribuição de iniciativas europeias, temos apenas uma proposta de distribuição de uma iniciativa. Trata-se de uma iniciativa uma comunicação da Comissão Europeia relativa à criação de um setor financeiro reformado para a Europa. Cabe ao PSD fazer este relatório. Um setor sobre esta matéria? Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Sá.
Visto que se trata de uma comunicação e não de uma iniciativa legislativa, eu colocava à consideração a necessidade de fazer um relatório sobre esta matéria. Exatamente naquele sentido que tinha sido discutido aqui há umas semanas atrás. Se fosse, obviamente, uma questão da natureza legislativa, que fosse preciso verificar o princípio da subsidiariedade, obviamente que teríamos. Tratando-se de uma comunicação que não tem esse sentido. Gostava de colocar esta questão, até para começarmos a aplicar aquilo que decidimos umas semanas atrás.
Está comunicado, Sr. Deputado. Se
o Partido Socialista concorda.
Bom, bem, então não será distribuída, se há consenso sobre essa matéria. Eu não tenho qualquer outro assunto, portanto seria conveniente termos condições para aprovar os dois relatórios e nós podermos concluir a reunião. Muito bem, muito bem. Muito bem. Já chamei. só do outro assunto também, aquelas informações de agenda que eu vou dando às vezes não, sempre que as tenho, não é? Isso às vezes dá a impressão que... como sabem, teremos ainda de realizar uma audição nos termos do artigo 104 com a senhora Ministra das Finanças, que tinha ficado falado para uma data da qual a senhora Ministra tem um compromisso internacional, que foi remarcado para dia 27, que é uma sexta-feira. Esteve marcado para a quarta-feira 25, era o que estava previsto, enfim, desde a última vez que a senhora Ministra aqui esteve, informalmente acertámos essa data, só que, entretanto, foi sexta-feira 27 de junho, este mês. Portanto, é também uma notícia recente que resulta da agenda, resulta aqui de uma indicação da agenda que corrige, será a seguir, enfim, duas e meia, coisa assim. Portanto...
Não temos...
Para além da do Secretário de Estado, neste mês não há mais nenhuma, neste momento, nenhuma audição prevista com nenhuma entidade, não é? E a única que está, na qual estão diligências em curso, é com o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Sra. Deputada Mariana Mortágua, bem-vinda. Podemos considerá-la, não a podemos considerar para efeitos de quórum? Não? Então... é que nos... Permita aprovar dois relatórios, é com grande alegria, também por esta razão, não só por esta, mas também por esta razão que todos os colegas registram a sua presença. Poderemos então votar os relatórios dos senhores deputados Cristóvão Norte e Pedro Pimpão sobre as duas iniciativas do PS que vão ser discutidas hoje à tarde? Então, assim faremos. Votos a favor? Estão aprovados por unanimidade? Estão encerrados os trabalhos?